Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança.
Olá, eu sou Rubens Guilherme Santos e vou dando as boas-vindas a você, que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem África. Por aqui, você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com diversas informações de assuntos relacionados à história, culinária, geografia, política, cultura e também sobre o futebol local. Nesse episódio, viajamos até a África Ocidental para te apresentar Burkina Faso. Para começar, vamos falar da etimologia do nome do país. A palavra Burkina quer dizer dignidade ou integridade e Faso é terra paterna, ou seja, pátria. Essa etimologia reflete o país e toda a sua essência, que no passado, por um bom tempo, esteve sob o controle violento e egoísta de forças coloniais do continente europeu. Burkina Faso se tornou digna e, consequentemente, adotou esse nome. Você vai entender melhor essa história daqui a pouco. Aguarde. O país é localizado na África Ocidental, sem saída para o mar, com um território de 274.200 km², um pouco maior que o estado de São Paulo para efeito de comparação. Sua capital e principal cidade é Ouagadougou, no centro do país. Burkina Faso é um território sem litoral que se situa no Sahel, uma região agrícola entre o deserto do Saara e as florestas tropicais costeiras. O país possui fronteiras com Mali ao norte e ao oeste, Níger ao oeste e Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin ao sul. Boa parte do território é marcado por um relevo predominante de planícies salpicadas por pequenos morros, com um índice médio de altitude considerado baixo, entre 300 e 400 metros de altura. A vegetação predominante é a savana, mais verde e abundante no sul do país, com um norte mais desértico em função da proximidade com o deserto do Saara. A religião que predomina por lá é o islamismo, seguido pelas crenças locais e em seguida pelo cristianismo. O estado é etnicamente integrado e secular. Mais de 20 milhões de pessoas habitam Burkina Faso, segundo dados do Banco Mundial, de 2020. O grupo étnico predominante é o Mossi, que reivindica a descendência de guerreiros que migraram para o atual território burkinense a partir de Gana. Eles estabeleceram um império na região que durou mais de 800 anos. Após essa pequena introdução, vamos compreender melhor como foi formado o atual Burkina Faso. Então se liga aí, que lá vem história. Nos tempos coloniais, o país era conhecido como Alto Volta, por causa de três rios principais: Volta Negro, Volta Vermelho e Volta Branco, que convergem no sul do país e no território de Gana, para formar o Rio Volta. Até o fim do século XIX, a história de Burkina Faso foi centrada no Império Mossi, composto por numerosos estados complexos que dominaram a região do alto do Rio Volta durante centenas de anos. O Império Mossi foi fundado por volta do século XI, quando os guerreiros da área de Dagomba migraram para a região dos rios e impuseram sua aristocracia guerreira aos povos que ali já viviam. Consolidando a centralização dos poderes políticos e militares ao longo dos dois séculos seguintes, o povo Mossi criou vários reinos com excelente nível de organização, sendo os reinos Yatenga e Ouagadougou considerados os dois mais poderosos. Os franceses chegaram e reivindicaram a área em 1896, mas a resistência Mossi só terminou com a captura de sua capital, Ouagadougou, em 1901. Importante destacar que no século XIX, a França havia se tornado uma das potências coloniais mais importantes no continente africano. A colônia do Alto Volta foi criada em 1919, mas foi desmembrada e reconstruída várias vezes, até que as atuais fronteiras foram estabelecidas em 1947. Em 1904, foi proclamada oficialmente a África Ocidental Francesa. A divisão colonial da França era composta inicialmente por 5 países, entre eles o Alto Senegal. Em 1919, foi separado seu território voltaico e proclamada a colônia do Alto Volta, como parte da África Ocidental Francesa. O resto do território do Alto Senegal passou a chamar-se Sudão Francês, que corresponde hoje ao Mali. A colônia do Alto Volta foi dissolvida em 1932 e seu território foi desmembrado entre as colônias de Costa do Marfim, Sudão Francês e Níger. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o território voltaico foi reintegrado e reapareceu a colônia do Alto Volta, agora como parte da comunidade francesa. Um longo período em que se intensificaram as reivindicações independentistas se estendeu no Alto Volta, assim como em outras nações do continente. Mas na metrópole multiplicaram-se as manobras que adiavam e que eram contrárias à libertação de suas colônias. Mas em 1958, o Alto Volta passou a ser uma república, membro da comunidade franco-africana. Em 5 de agosto de 1960, foi conquistada então sua independência. O primeiro presidente do país, Maurice Yameogo, governou até 1966, quando foi deposto pelo tenente-coronel Sangolé Lamizana. Em 1977, Lamizana reinstaurou o governo civil, mas na sequência foi derrubado por um golpe militar, liderado por Sage Zerbo. Este foi deposto em 1982, também em razão de um golpe, e Jean-Baptiste Ouedraogo chegou ao poder. Agora, abriremos espaço especial para falar sobre Thomas Sankara, o presidente subsequente na Burkina Faso, conhecido como Che Guevara africano, personagem que, do ponto de vista da descolonização e ação revolucionária, foi referência no continente africano. Thomas Isidore Noel Sankara nasceu em 1949, em Yako, inserido no período do colonialismo francês. A relação de dependência com a metrópole foi o que motivou Thomas Sankara a buscar a emancipação do país pela via revolucionária. Ao ingressar na carreira militar, ele teve contato com o marxismo, a sociologia e a ciência política. Estudou na Academia Militar de Antsirabe, em Madagascar. Lá, acompanhou o período conhecido como Rotaka, quando emergiram protestos estudantis e camponeses que derrubaram o regime neocolonialista de Philibert Tsaranana. Sankara participou do combate na fronteira com o Mali, ganhando projeção nacional. Em 1976, treinou com o compatriota Blaise Compaoré no Marrocos, com quem fundou, junto a outros companheiros, o Reagrupamento de Oficiais Comunistas. Thomas Sankara alcançou a presidência em 1983, em um golpe apoiado pela população que destituiu Jean-Baptiste Ouedraogo. O processo de construção de um Estado revolucionário com orientação anti-imperialista e pan-africanista promoveu importantes transformações sociais e políticas. A começar pelo nome, Alto Volta, que foi estabelecido durante o colonialismo francês. A nomenclatura foi substituída por Burkina Faso, que significa Terra dos Homens Íntegros, uma junção de palavras das línguas Moré e Diula. Lembrou do momento que eu disse que iríamos explicar o porquê a mudança de nome traria dignidade à nação? Pois bem, não há conquista maior em arrancar das mãos europeias sua terra e ressignificar a história de seu povo. Sob o governo de Sankara, foi promovida uma reforma agrária em busca da soberania alimentar, em um projeto sem precedentes no continente. Campanhas nacionais de alfabetização e vacinação foram lançadas. No campo dos direitos das mulheres, proibiu-se a mutilação genital, os casamentos forçados e a poligamia, além do incentivo da participação de mulheres em altos cargos do governo. E na política externa, destacou-se uma linha terceiro-mundista, com ênfase na soberania nacional e críticas à dívida externa como mecanismo de dominação gestado no colonialismo. Em 15 de outubro de 1987, Sankara e outros 12 companheiros foram assassinados por um grupo armado que invadiu as instalações do Conselho da Entente, de Burkina Faso, onde também funcionavam os escritórios do Conselho Nacional da Revolução. Essa foi a maneira de se instalar um golpe de Estado que mudaria os rumos de Burkina Faso. Na época, as circunstâncias da morte do líder foram mascaradas. Durante os 27 anos em que Blaise Compaoré, sucessor de Sankara e principal responsável pelos assassinatos, esteve no poder, as investigações sobre o caso não avançaram. A possibilidade de encontrar respostas surgiu em 2014, a partir de uma onda de revoltas populares que tomou conta do país e levou à renúncia de Compaoré, após a tentativa de apresentar uma emenda constitucional que permitiria suspender o limite do mandato presidencial. Sob estado de emergência e com um incêndio de vários prédios do governo, incluindo a Assembleia Nacional, o ex-presidente dissolveu o parlamento e fugiu para a Costa do Marfim. Chefes interinos comandaram o país após a fuga de Compaoré, até que fossem realizadas as eleições presidenciais, naquele mesmo ano. Christian Caboré saiu vitorioso no pleito e continua na presidência até hoje, pois foi reeleito em 2020. Atualmente, o país vive uma onda de manifestações contra a deterioração da segurança e o povo exige a renúncia do presidente, motivadas principalmente pelos ataques terroristas que acontecem no território burkinense. A Burkina Faso é um dos países mais pobres do mundo, com alta densidade demográfica e uma renda per capita inferior a $300. Mais de 80% da população do país depende da agricultura de subsistência, altamente vulnerável à escassez de chuvas. Burkina Faso possui o terceiro pior índice de desenvolvimento humano, IDH, do mundo. A agricultura representa um dos principais impulsionadores do crescimento econômico de Burkina Faso. A maioria da população trabalha no setor agrícola, que continua representando uma parte significativa da produção econômica. O algodão é historicamente a cultura mais importante do país do ponto de vista econômico, evidenciado pelo papel do setor com a maior fonte de receitas de exportação de Burkina Faso ao longo de vários anos. O setor de serviços representa 42% do Produto Interno Bruto, o PIB, já o agrícola 35% e o industrial 23%. O país possui importantes recursos naturais como manganês, calcário, mármore e ouro. A culinária local é rica e diversificada. Um dos principais pratos de Burkina Faso é o cancancan, uma pimenta moderada misturada com farofa de amendoim. No almoço é comum o tô, tanto em Burkina Faso quanto nos países vizinhos. O tô é um purê feito de milhete ou sorgo, ambos típicos de África, primos do milho. Outra opção muito requisitada é o riz gras, que significa arroz gordo em francês. Cozido na água onde foram preparados legumes, o alimento já vem naturalmente temperado. É uma espécie de risoto e pode ser servido com peixe ou carne. O arroz branco também é comum por lá. Em Burkina Faso, há muita riqueza e beleza natural para ser apreciada no segmento do turismo. As principais atrações são as paisagens naturais, que vão desde os afloramentos rochosos dos picos de Sindu até a abundante vida selvagem que pode ser encontrada no Lago Tengrela ou nos quatro parques nacionais de Burkina Faso. O Parque Bangri-Wego é uma fantástica reserva de vida selvagem que está situada no coração da capital Ouagadougou. Ele é um dos parques urbanos mais incríveis do mundo e tem uma impressionante quantidade de animais e plantas. O parque também tem um grande museu que detalha a história natural da área, restaurantes, além de oferecer a prática de esportes recreativos e também possui áreas de lazer. Outro importante ponto turístico por lá é a Tiebel, O local é uma pequena aldeia localizada ao lado da fronteira com Gana. O povo Kassena, um dos grupos étnicos mais antigos do país, é originário desta vila. Lá, há um grande número de casas de barro tradicionais e outras arquiteturas lindamente decoradas. Elas são construídas inteiramente de palha e barro, decoradas a caráter e com orgulho, tornando o ambiente um ótimo local para visita. Outra região turística e referência na cultura alimentícia de Burkina Faso é o mercado em Gorongoron. Gorongoron é uma cidade no norte de Burkina Faso, situada no que já foi um importante local na encruzilhada do Sahel. A principal razão para visitar a cidade é exatamente o mercado. Todas as quintas-feiras, comerciantes de todo o país viajam para vender seus produtos no local. Por lá, vendem-se desde souvenirs a itens que variam de joias a peças artesanais de couro, além de alimentos e outros artigos. A cena musical do país é movimentada pelos sons tradicionais, dos grupos étnicos locais e por gêneros contemporâneos. Hip-hop, música mossi, imandé, zouglou, zouk, afrobeat, coupé décalé, salsa e techno são alguns dos ritmos populares em Burkina Faso. Amadou Balaké é um dos artistas mais conhecidos do país. Em suas músicas, ele combina os sons mossi, mandé e o afro-cubano. O grupo Farafina também é outro que se destaca na música local e que também possui reconhecimento internacional. A harpa burkinabé, o arco musical, a sistre e a siflet são alguns dos instrumentos típicos da música local. Burkina Faso também se destaca pelas produções cinematográficas. O país também sedia o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, também conhecido como FESPACO, realizado na capital do país a cada 2 anos. Esse é um dos principais eventos de cinema do continente. As seleções de futebol de Burkina Faso nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo. O time masculino já participou de 11 edições da Copa Africana de Nações. A melhor campanha do país na CAN foi em 2013, quando alcançou o vice-campeonato, sendo derrotado na final pela Nigéria. A seleção feminina nunca disputou o torneio final da CAN, apenas a fase qualificatória. A seleção masculina também chegou ao quarto lugar na CAN de 1998 e ao terceiro lugar na de 2017. A seleção masculina sub-17 chegou ao terceiro lugar no Mundial da FIFA de 2001. A Burkinabé Premier League é a Liga Nacional Masculina de Burkina Faso e o principal torneio do país. O maior campeão da competição é o Faso Yenenga, com 14 conquistas. Na sequência vem o Étoile Filante, com 11 títulos. E a gente vai chegando no fim desse episódio do Mama África FC Continente que te apresentou Burkina Faso. O meu amigo Murilo Otávio foi o responsável pelo roteiro e a produção desse episódio. E eu, Rubens Guilherme Santos, fiquei com a locução e a edição. Quer contribuir financeiramente com o PDL e ajudar a manter esse e outros conteúdos que a gente produz? A partir de R$ 10 mensais, você pode assinar nossos planos no PicPay e no Apoia-se e contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança. Algumas das recompensas desses planos são a participação em um grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Já se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro de forma esporádica, faça um Pix para o PDL. Nossa chave Pix é o e-mail contato.pontadelanca@gmail.com. Repetindo, contato.pontadelanca@gmail.com. Todas as informações sobre como participar da nossa campanha de financiamento coletivo vão estar na descrição desse episódio, beleza? Também temos o nosso canal de notícias gratuito no Telegram. Por lá, você se informa sobre as últimas notícias do continente africano. Desde o final de outubro, nossa equipe está selecionando notícias e divulgando no nosso canal, de segunda a sexta. O link também vai estar na descrição do episódio. Também te convido a acompanhar a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do PDL. É fácil nos encontrar, é só pesquisar por @pontalancapdl que você acha a gente no Twitter, Facebook e Instagram. Repetindo, @pontalancapdl. Você também pode dar um pulo no Medium e conferir nossos textos na nossa página. Tudo isso também vai estar na descrição do episódio, fica de boa. Para ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts com o selo Ponta de Lança, busque por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores, streamings e plataformas de áudio digitais. Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Cast, Podcast Addict, Amazon Music e tantos outros mais. Bom, e agora chegando de vez ao fim, agradeço a você por ter escutado esse episódio até aqui. E também deixo um convite para o nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas, em mais um episódio do Mama África FC Continente. Até mais e não se esqueça de que ponta de lança é hashtag paixão por ousar. Tchau, tchau.
Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança.